Olá, boa tarde, tudo bem?
Bem, tudo ótimo. Seja bem-vinda à CBN Cascavel, trazendo mais informações sobre esse assunto que movimentou as notícias neste fim de semana. Como que nós podemos explicar o caso do João Paulo Diniz? Como que a senhora acredita que o falecimento esteja associado à prática de exercício, uma vez que ele havia retornado da corrida?
Então, vamos pontuar melhor as coisas. Na verdade, eu não vi o prontuário dele. A gente vai inferir as possíveis causas, com notícias vinculadas. Até cerca de 30 minutos atrás, eu entendi que era uma morte súbita, e a gente acaba pensando em causas cardiovasculares ou neurológicas agudas, como um rompimento de algum aneurisma congênito, levando a um acidente vascular encefálico e morte. Acontece que o que eu tenho visto, inclusive vinculou em outra mídia, é que ele já estava orientado que ele poderia estar em treinamento até frequência de 120 batimentos por minuto. Portanto, ele já deveria ter algo que ele estava acompanhando. Quero deixar claro que a atividade física supervisionada e com uma boa avaliação, ela é muito benéfica, diminuindo mortes por sistema cardiovascular, oncológico e tratamentos psiquiátricos. O exercício, quando avaliado antes, ele só tem a somar. A avaliação pré-esportiva vem para a gente poder inferir possíveis riscos. Nada é 100%. E é importante que um cardiologista com habilitação em esporte ou um médico do esporte faça essa avaliação, compreendendo quais são os prováveis riscos que esse atleta pode estar envolvido. Quando a gente fala atleta, antigamente a gente pensava que atleta era só quem treinava muito e ganhava dinheiro. Hoje a gente entende que os esportistas, que são aqueles que não ganham dinheiro com o esporte, eles têm carga igual ou superior a muitos atletas, uma vez que a gente sabe que o João Paulo gostava de praticar triatlon, que é uma modalidade onde você tem elevado o coração para a frequência cardíaca máxima em vários momentos da prova, né? Então, isso é importante a gente pontuar.
É, doutora, muitas vezes as pessoas, como a senhora falou, né, são esportistas, porque o atleta, ele sempre tem um acompanhamento médico. O esportista é um pouquinho mais difícil ele ter por conta, talvez dele mesmo, de ter esse acompanhamento médico.
Mais ou menos, aqui em São Paulo as coisas estão muito mudadas. A gente vê cada vez mais os pacientes aqui, principalmente a mim, que sou cardiologista do esporte, me procurando para fazer uma avaliação pré-esportiva, assim, já focado no alto rendimento. O que a gente precisa é difundir mais essa informação, que o alto rendimento requer uma avaliação pré e durante e posterior. Então, precisa que essa pessoa tenha acompanhamento múltiplo, uma boa nutricionista, um bom nutricionista, educador físico, que esse treino seja avaliado por profissionais, que essa capacidade cardiovascular seja individualizado. A gente vê esses smartwatches aí, onde a gente consegue, inclusive, numa das marcas, ter um eletrocardiograma. Uma das marcas, que é a única que tem a licença, né? Vou até falar que é a Apple, todo mundo sabe, que tem a licença do aplicativo para emitir esse eletrocardiograma que mostra se está em ou não arritmia. Então, são tecnologias que, para o profissional que está antenado, que estudou, que gosta de trabalhar com isso, pode trazer de segurança ao paciente.
E doutor, o que que é o protocolo TCC?
TCC, não, na verdade é o protocolo talvez a APP, avaliação pré-esportiva, né? Pré-participação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a avaliação pré-esportiva, porque às vezes a gente é muito genérico, tem uma carta que a gente chama de PAC, que foi feita para avaliação de corrida, e a gente acaba extrapolando ele, usando ele para uma prevenção de eventos em academia. A gente tem que tomar um certo cuidado com alguns protocolos. Protocolos não para nortear e nunca, jamais nessa vida, deixa generalizar os avaliações.
E qual que é a diferença da massa magra e a massa gorda no nosso organismo?
A massa magra é a musculatura e a gorda é a gordura visceral.
Isso te influencia também?
Sim, a gente sabe que a gordura visceral, o depósito nas cinturas, ali no culote, vão predizer sim aumento de risco cardiovascular. É a minha luta constante de todos os meus colegas que trabalham com obesidade para a não romantização da obesidade, porque a gente observa cada dia mais aumento de mortalidade ligada a aumento de gordura visceral, infelizmente.
Esse romantismo da gordura também, se aceite como você é uma questão, mas tem aquela também em relação à saúde, que nem sempre, né, doutora, é levado
Eu
tão a
acho
sério.
que o aceitar vem junto com eu me amar. E me amar é não me colocar em riscos. Não é só o coração. Quando você tem a sua gordura visceral elevada, não vou falar só de diabetes. Vamos falar de hormônio, que é o que todo mundo gosta, é um assunto que está em pauta. Quanto maior a gordura, menor a testosterona e maior as implicações ligadas, como obesidade, dificuldade de perder peso, libido, depressão, entre outras causas.
E qual que é o papel do músculo nesse processo de emagrecimento?
O papel dele é fundamental, né? Quanto mais energia ele recebe, maior ele se define e a gente tem a troca da musculatura, da massa magra, da substituição da gorda, né? Da massa visceral da gordura para virar musculatura. Ele é fundamental para evitar flacidez, fraturas, lesões ligadas à atividade física.
Falando isso, todas as pessoas devem fazer musculação? Ou existe alguma contraindicação? Ou apenas outros exercícios físicos podem auxiliar também?
Sempre depende, nunca é sempre, nunca para sempre. A medicina nunca vai viver de sempre para sempre. Depende da situação de qualquer um. Já vi, já acompanho alguns atletas paralímpicos que fazem musculação guiada e adaptada para o problema. O negócio é, se tem doença aguda cardiovascular, a gente trata, vai para reabilitação e depois sim, pode fazer musculação.
Antes da prática do exercício físico, quais são as medidas que esse esportista deve tomar, principalmente aqueles que estão iniciando?
Quem já está liberado pelo seu cardiologista e vai iniciar, ideal é que tenha uma orientação dietética com a sua nutricionista, um nutrólogo, e compreenda melhor qual alimento cabe mais antes da atividade e o durante a atividade. Lembrar de beber água. E se for fazer atividade em frio, usar acima da pele. Lembra que o frio extremo aumenta a chance de ter desfecho cardiovascular, morte ou derrame cerebral. Então, esteja preparado.
E quais são os riscos de se praticar exercício sem esse acompanhamento?
Morte. Principalmente morte.
Quais são os alimentos que são essenciais para uma hipertrofia muscular?
A gente vai se estender até amanhã. Tem várias coisas que podem ajudar você a ganhar massa, mas eu acho que antes de eu te falar qual é o melhor alimento, eu vou ter que te falar que qual é o balanço assim é calórico, tem que ser avaliado e individualizado. Então, antes de eu te falar o que é melhor você comer, eu digo, é melhor você ter consciência do que você come, sem grandes exageros e mantendo sempre uma proporção entre proteína, carboidrato e gorduras.
Quando você fala em gordura, a gente já pensa assim: ah, o músculo pesa realmente? Ah, mas eu não estou emagrecendo, mas você está perdendo medidas, tá? A calça está entrando melhor, a blusa está vestindo melhor. Isso quer dizer que o músculo também pesa, mas não significa gordura.
Claro que não, por isso que aqui o HIIT no meu consultório é a bioimpedância. A bioimpedância a gente consegue enxergar o quanto você tem de fato de água, de osso, de músculo e de gordura. É importante que o médico tenha essa prática clínica de observar e individualizar, porque é muito difícil a gente entrar e falar a receita de bolo, porque ela não existe.
A bioimpedância, então, é importante nesse momento para saber o quanto você tem de gordura e também o que precisa ser perdido. Perdido não,
Sim.
retirado, né? Perder, a gente geralmente tem a ideia de
Transformado.
que vai recuperar.
Transformado. Eu gosto de que eles se transformem. Gordura aqui, todas elas a gente frita, vai virar músculo, mas isso precisa muito mais da aderência do meu paciente, do meu atleta, do meu esportista, do que eu. Até brinco, se for para só vir me ver, é melhor tirar uma foto e ver de vez em quando. Tem que vir e aderir aos protocolos sugeridos.
Não adianta nada querer falar assim, ai, quero emagrecer, mas também não seguir protocolo nenhum.
Pois é. E a gente tem que. É assim, eu brigo muito com os alunos que falam, ai, professora, eu quero um protocolo. Cara, não existe protocolo. Existe, assim, uma diretriz do que você pode fazer. Mas cada paciente responde de uma forma. E é muito importante que a gente individualize e compreenda qual que é a necessidade de cada um. Porque às vezes o que faz bem para você não faz para o seu colega.
Isso é uma verdade. Falando agora em chip da beleza, o que é esse tal do chip da beleza que promete aí uma aceleração do metabolismo e a conquista do
Hormônio.
shape ideal?
É hormônio, hormônio, hormônio. Hormônio tem que ser muito individualizado, não dá pra gente colocar para qualquer um. Tem que entender se tem deficiência, se cabe espaço, se tem risco. Então, o chip nada mais é do que uma liberação prolongada de hormônio, e na sua maioria, esteroide anabolizante.
Isso não causa um risco maior para a saúde?
Depende. Depende. Depende de cada um, depende do perfil de colesterol, da pressão, dos doses que a pessoa já tem de hormônio, isso é bem individual.
E essa aplicação desse chip tem que ser feito por um médico, não pode ser.
Com certeza absoluta. Com certeza. Se nós médicos temos a dificuldade, afinal, não tem nenhum trabalho de longo tempo de acompanhamento de grande número de usuários de chip, você está imaginando quem não é médico? Loucura.
É, nós temos grandes alguns relatos de pessoas que se automedicam, né? E tentam fazer esse shape ideal e acabam, às vezes, morrendo, doutora.
Deus me livre, eu vi um rapaz que fez cirurgia plástica sozinho no nariz. Você viu esses dias?
Não, eu não
Saiu nas
chego a
mídias.
acompanhar.
Ele fez sozinho. Eu não sei, eu acho que a internet é maravilhosa, mas às vezes ela é meio perigosa. Os pessoas perderam um pouco da noção. Muito excesso esconde alguma ausência muito importante. Por isso que eu não acho bacana você tentar emagrecer sozinho. Você precisa de ajuda. Obesidade é doença. E a gente tem que entender onde a gente pode e o que é que cabe para você. Às vezes o que cabe para você não cabe para mim.
Essa busca pela beleza também não prejudica tudo isso?
Mas veja só, como é que nós vamos falar agora de busca de satisfação depois da gente sair de uma pandemia? Hoje foi o retorno das atividades dos alunos de medicina, a gente foi para o campus, foi no colegiado, e o chefe estava apresentando um trabalho que eu fiquei apavorada. A quantidade de transtorno de ansiedade identificado em jovens e em estudantes é gigantesco. Então você tem uma geração jovem que você tem observado que tem uma forma de pensar e lidar com os problemas totalmente diferente da gente, né? Diferente da nossa geração atual, assim, você observa os jovens diferente, tentando lidar com problemas que vieram da pandemia. Então, lares que não se mantiveram, pai e mãe que não ficaram casados, avós e pais, irmãos que faleceram, perderam o emprego, mudou-se tudo. E a única companhia que esse jovem teve, que essas pessoas, no geral, tiveram, é o computador e o mouse. Então, é muito complicado a gente vir aqui ditar regra. É complicado, eu acho que a gente está num momento, eu como médica, eu estou num momento de absorver essas pessoas, de não é passar a mão, mas acolher, é um momento de acolhimento, e talvez essa busca pela beleza estética, neste momento, seja para dar um pouquinho mais de tranquilidade para quem muito sofreu.
E sobre a suplementação no esporte, qual é a sua opinião, doutora?
Super a favor. É necessário de acordo com a atividade física. Existem altas intensidades em que eu preciso suplementar. Inclusive hormônios. Existem situações em que eu preciso dar hormônio. Quando tem deficiência de hormônio, a gente dá hormônio. A avaliação de hormônio estético é muito polêmico. E existem algumas indicações, como a transexualização, que é outro assunto, que é outra pauta, É ok, eu sou super a favor. As pessoas têm que se sentir bem, desde que seja avaliado por um médico.
Essa questão de sentir bem e ser avaliado por um médico, nós tivemos outro dia um dentista falando sobre a harmonização facial. As pessoas estão procurando ser iguais outras, mas não aquilo que se adapta ao formato do corpo dela, ao formato do rosto, e acabam, às vezes, ficando desfiguradas. Mais ou menos isso
Exato.
acontece, né?
É exatamente isso que eu penso.
Doutora, o que mais que nós podemos falar sobre isso, que é importante o nosso ouvinte ficar inteirado, conhecimento e cuidar melhor da sua saúde?
Atividade física é para todo mundo. Caminhada podemos fazer todos, pelo menos 150 minutos semanais, que são aqueles 5 vezes na semana, 30 minutos de caminhada. seus 150 minutos que salvam a sua vida. Não deixe de fazer. Agora, quando você tem que parar, se porventura tiver dor no peito, falta de ar, palpitações ou cansaço desproporcional, ou um cansaço que você não está habituado, é hora de você parar e procurar ajuda médica.
Tá certo, doutora. E lógico, né? Sempre com a avaliação de um médico.
Por favor, né? É importante. Se nem nós que somos médicos estamos com domínio da situação, imagina quem não é.
Tá certo. Obrigada pela sua presença, né, aqui na CBN Cascavel. Nós, através do Meet, graças a Deus, existe a tecnologia que nós podemos, em qualquer parte do mundo, estarmos trocando essas informações. Doutora Nicole, eu espero a senhora mais vezes aqui na CBN.
Eu agradeço o convite. Quem sabe um dia presencial, né? A gente nunca sabe dessa vida.
É, bom, tudo é possível, né?
Tudo é
Aguardamos a sua
possível.
presença aqui em Cascavel, de repente, né? Vindo aqui no
Por que
nosso
não?
estúdio conhecendo.
Tá certo. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos.
Até mais. Nós
Tchau.
conversamos com a médica cardiologista, professora de cardiologia do esporte, médica intensivista e coordenadora do Hospital do Ipiranga, em São Paulo, a doutora Nicole Queiroz.